continue com Escala Brasileira.
Continuamos aqui com o Alberto Continentino. Quero mandar um abraço para você que está em São Luís, ouvindo a gente a 96,9. Você de Aracaju nos acompanha em 103,9. Bom demais ter a sua audiência acompanhando aqui essa conversa gostosa com o Alberto Continentino. Cara, lembrei aqui o nome do estilo, né, dos poetas. É o simbolismo, cara. O simbolismo, né? Que é engraçado isso, né? Porque uma geração de poetas nasce para poder contrastar com a outra, né? Para poder se rebelar contra a outra, né? Ver o romantismo, e estou falando que eu fiz faculdade de literatura, né? Eu estudei bastante isso. O romantismo, que é aquela coisa, né, exagerada, né? Aí veio o parnasianismo, que é aquela coisa formal que você falou que você não queria, né? Que era aquele poema, o soneto, né? A métrica perfeita. E aí veio o simbolismo, que quebrou o parnasianismo completamente, que nada precisava fazer sentido, assim, né? Só precisava. O simbolismo trabalhava muito com imagens, né? Então a sinestesia era a metáfora forte do simbolismo. Então, a gente percebe muito isso nessa tua obra, né? Que imagens, né, que não precisam dialogar entre si, mas ao mesmo tempo te levam para algum lugar, né? Então, isso é muito bacana.
Bom saber, vou pesquisar mais sobre isso, porque não conhecia e tem, pelo que você está falando, tem tudo a ver realmente com comigo e com o meu álbum Cabeça, Meio Corpo Lento.
Sim, depois você dá uma olhada. Tem uns poetas maravilhosos, assim. Eles trabalham muito essa coisa das atmosferas, né? Aquela coisa sempre meio etérea, assim, fluida, né? Não tinha nada duro, assim, era realmente versos irregulares, essa coisa toda aí. Agora, cara, você falou que o Cassim, né, é um fio condutor aí nos teus álbuns, né? Ele mixou esse último, produziu outros álbuns. Quando a gente traça assim, um paralelo da tua discografia, a gente percebe que existe uma ligação muito forte entre o primeiro álbum e esse terceiro álbum, e ali no meio você colocou um álbum um pouco mais tradicional, vamos dizer assim, né? Então, mais jazzístico, né? Você como compositor, como produtor, né? O que você sente que mudou do primeiro álbum que você produziu, teu álbum solo, para esse último? Conta pra gente, cara.
O primeiro álbum, ele é um álbum que ele retrata um momento. O primeiro álbum, ele tem a participação da minha esposa, a Vivian Miller, que ela é uma bailarina e que ela participou como cantora no disco, apesar dela não ser cantora. A gente... Foi um momento ali da gente... Eu acho o Som dos Planetas é um disco muito solar. Ele é um disco que ele tem uma leveza, ele tem uma alegria. Uma coisa que a gente estava vivendo na época. Eu lembro que eu gostava muito... Eu estava muito mergulhado na coisa dos anos 60, 70. E Burt Bacharach, sabe? Aquelas melodias bonitas, empolgantes, que te dão, sabe? Muitas músicas em tonalidade maior. A voz suave dela, a beleza da nossa voz ali junto, ela estava grávida do nosso primeiro filho. É um disco muito, muito feliz, muito solar, muito, muito leve, muito... Esse disco, como você falou, ele já é mais, assim, contemplativo, mais misterioso, atmosférico. E eu acho que até o segundo, que é Ultra Leve, que ele é um disco jazzístico, mas eu não acho ele tradicional, não. Eu acho que ele tem uma textura sonora, a forma como ele foi gravado e a forma como ele foi mixado. Ele não é um disco que tem um som muito limpo, assim. Eu não quis, como muitos discos de jazz atuais, tem essa coisa hi-fi, né, que é tipo, privilegia a clareza do som para você entender cada nota que está sendo tocado, porque na verdade o que a gente quer ouvir são as notas, são os improvisos e tal. E eu acho que esse disco, ele tem uma textura, sabe? Ele tem uma textura, assim, a forma, ele tem um experimentalismo na captação da gravação, né, que é a forma como o Cassim e os técnicos que gravaram, mixaram, o Pepe Monerá e o Renato Godoy, eles colocaram tipos de ambiência, microfones em lugares, sabe? Tem um experimentalismo nesse disco que até tá muito presente no Cabeça Mil e Corpulenta. Mas ele é um disco todo instrumental, um disco que tem uma sonoridade de um quinteto, não tem nenhum overdub, é um quinteto tocando, é uma performance ali ao vivo ali, não tem edição, não tem... tem baixa acústica, tem um vibrafone, né? Que já é também um instrumento que tira um pouco do clichê ali, né? Então é um instrumento que dá uma característica para a sonoridade, né? O fato dele ter sido feito com vibrafone. Ele tem percussão também, que traz essa coisa do Latin Jazz, de referência para mim, do Ultraleve, que é o Latin Jazz, do Cautiada, do Ed Palmieri. Eu queria muito chegar nessa sonoridade. Ele é super cool, assim, sabe? Então eu acho que tem todos os três têm características em comum, assim, né? Mas cada um tem realmente uma história, sabe? E o Cabeça Meio Corpulenta eu quis muito um pouco me distanciar da coisa do Ação dos Planetas, dessa coisa, dessa leveza, dessa coisa alegre, solar e tudo. Eu quis um pouco ir para um outro lado, para tem a ver com o meu caminho, tem a ver com a minha estrada, né? Que eu pretendo também, daqui a um tempo, se eu for lançar um outro disco, tá sempre... Eu me considero inquieto artisticamente. Eu não paro num lugar. Eu tô num lugar, eu vou, sabe? E tem essas múltiplas cenas, né? Que eu acabo fazendo parte, né? Tipo, em algum momento da minha trajetória ali, eu comecei a conhecer músicos jovens, músicos que estavam muito interessados em som, essa poesia mesmo dos sons, da experimentação, do fora do óbvio. Eu nunca me acomodei numa coisa, sabe, que eu poderia ter feito, mas acabou que isso me trouxe um diálogo muito com novas gerações, e isso me mantém muito vivo, assim, na cena musical. E assim, eu costumo até falar que eu comecei, por exemplo, a ter uma parceria ali com a Ana Frango Elétrico. Comecei a ter uma parceria com a Dora Morelenbaum muito grande. A Dora Morelenbaum é do Bala Desejo, que foi uma banda de quatro artistas que me escolheram para ser o baixista, né? Apesar de ser de uma outra geração, uma geração bem mais jovem do que a minha, me escolheram para ser o baixista, porque também estavam ligados, antenados, de que eu também estava conversando com a geração deles também. Eu não estava... eu estava próximo deles, eu não estava distante deles, eu não me considerava um músico de uma geração mais velha que não dialoga, né? Então eles, até como você falou sobre a poesia, sobre a literatura, que uma geração vem um pouco e evita um pouco, tenta desconstruir o que a geração anterior construiu, né? Então, assim, né, no momento em que a geração nova me chama para estar presente numa cena musical, eu sinto que eu sou interessante para eles, de certa forma, como talvez outros músicos da minha geração já não sejam mais, por eu ter essa abertura.
Bacana.
Entendeu? Então, assim, isso acontece. E aí uma coisa curiosa que eu costumo falar, que é tipo assim, eu comecei a me aproximar da Ana... da Ana Frango Elétrico, e aí por conta de eu ter me aproximado dela, ela produziu também o disco do Bala Desejo, eu comecei a conhecer, comecei a ficar, me tornar amigo e parceiro do pessoal do Bala Desejo. E aí o Lucas, que é um dos membros do Bala Desejo, é produtor do Caetano, produziu o disco do Caetano, o último disco, Meu Coco, e aí me convidou para tocar com o Caetano. Então eu voltei para a banda do Caetano num contexto totalmente diferente do que eu tinha tocado com 20, 21 anos, naquela época, né, entrando ali já com músicos consagrados, músicos, super músicos, né, e agora eu entro de uma outra maneira, pela galera jovem, e me traz de novo pro Caetano. E aí eu encontrei com o Caetano, a gente se viu, o Caetano, pô, ficou feliz, que bom que você tá perto de mim de novo, e foi de um caminho muito bacana, que não seria diferente. Eu não teria chegado de novo nesse lugar se eu tivesse me acomodado e tivesse ficado ali num lugar ali confortável de que a gente, né, se eu não tivesse essa inquietude, essa minha inquietude de estar sempre curioso, vendo o que a galera nova tá fazendo. Eu fico quase que assim, eu fico nervoso quando eu começo a sentir que tá surgindo novas cenas musicais, pessoa, e eu tô muito distante disso, tô muito fora, não sei. Pessoas começam a falar nomes, aí você fala, pô, eu não conheço, não conheço, tem que conhecer, eu vou lá ver, eu vou lá conhecer. E agora, por exemplo, já existe uma nova geração, ainda mais jovem ainda do que Ana Frango, do que Bala Desejo, e tipo, o tecladista que toca comigo, Antônio Fischerborn, faz parte de uma outra, da novíssima geração de músicos do Rio de Janeiro, que é uma galera que é tipo fissurada em som, em composição, em doideira, em experimentalismo. E ele tá na minha banda e tá trazendo uma energia muito boa pro som, sabe? E a gente tá conversando, agora eu já fui gravar o disco dele. E aí eu já tô fazendo parte da galera, sabe? Então é muito legal. Quando eu vou ver, eu tô numa situação, tô no estúdio com um monte de galera de 20, 21 anos, 22 anos, e eu não tô distante dele, sabe? E eu começo a contar umas histórias assim de 20, 30 anos atrás, e eu fico assim, caramba, eu já virei aquele cara, o tiozão, assim, aquele cara das histórias, das lendas, assim, né? Que eu. Tanta coisa que eu já vivi, assim.
Que massa, isso é muito legal. Mas o que acontece, brother, é que a gente vê, né? Eu fui amigo, né, de um grande músico chamado Hélio Delmiro, né? Ele faleceu ano passado, já estavam quase 80 anos, eu adorava ouvir as histórias dele, cara, adorava ouvir as histórias dele com o Milton, com a Elise e tal, e ele era 20, 30 anos mais velho do que eu, né? Então, assim, essa troca também é muito produtiva.
Eu toquei muito também com músicos, assim, eu tenho também o privilégio, tipo, eu toco na banda do Marcos Valle, e o Caetano também, como eu falei, e muitos músicos, eu toquei muito com o João Donato, eu toco muito com músicos dessa geração, Paulo Braga, então também sei várias histórias deles, assim, contando, é muito, muito enriquecedor, tá tratando em todas as gerações.
Isso é legal. Vamos ouvir duas músicas agora, Alberto, vamos de repente para um caminho onde a gente pudesse ou fazer um contraste, né, de alguma música dos primeiros álbuns com esse novo, ou de repente com essa geração nova, né, algum projeto que você participou com o Bala Desejo, enfim. E encerrando essa sequência com a música do disco novo, né, mais uma do álbum novo. O que você sugere pra gente?
Bom, você poderia botar uma música do disco da Dora, que eu gosto muito, tem o disco do Bala, tem o disco da Ana. O disco da Ana tem uma música chamada Boy of Stranger Things, que é uma música minha com ela, poderia ser essa. Mas assim, ela não vai contrastar com uma música do disco novo, porque tem a ver, né?
Sim, sim. Pode ser também, em vez do contraste.
Eu acho legal. Eu gosto muito do disco da Ana, gosto muito do disco da Dora. Gosto muito da minha participação nesses discos, do Bala também. Da Dora. Tem uma música no disco da Dora muito bonita, chamada Petricor, que eu fiz um arranjo para o vibrafone, que foi também uma coisa que a Ana Frango produziu esse disco, a Ana Frango Eletro produziu o disco da Dora, e elas um pouco me pediram para escrever como se fosse uma peça para um vibrafone, muito por causa do Ultraleve, do meu disco Ultraleve, né? Que elas foi esse disco que eu gravei com vibrafone e tal. Então essa é uma música bonita, Petricô, eu acho uma música muito linda, assim, pra tocar.
Beleza. E do álbum novo, qual seria?
Pode ser Cerne.
Cerne. Beleza. Vamos ouvir então essas duas agora. Vamos.
Sentindo seu cheiro e só querendo seu beijo, lembrando da fala calma, e olhou aqui hoje em sua. entrega inteira e o meu corpo vibra. O petricor se mistura ao seu olor que é tão doce. E eu nem sei mais o que é solidão.
Você está com Escala Brasileira.